passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão especial, estamos dando abertura ao culto da Igreja Cristo em Casa. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque nesta noite a tua palavra será ministrada, louvores serão entoados, haverá oração pelos enfermos e necessitados, e o teu nome há de ser glorificado. Peço que o Senhor use poderosamente o dirigente do culto da Igreja Cristo em Casa e que possamos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos puros sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se conosco nesta noite abençoada de segunda-feira, é a nossa oração que fazemos no nome precioso de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Senhor, nesse momento. Levanta suas mãos e adora o Senhor nesse momento. Senhor, sinta a presença de Deus.
É bom sentir
a presença do Espírito Santo.
Eu fluir, eu fluir. Águas cristalinas que transformam o coração. É assim. Espírito age em mim.
Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor.
Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Eu amor os pobres e renova meu viver.
Aí, Marquinhos Gomes, Águas Cristalinas, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero convidar você nesta noite para abrir a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, versos 25 a 32. E eu vou estar pregando nesta noite sobre um tema. E o tema é O Cabrito que Não Morreu.
Agora eu gostaria de chamar a nossa Débora Linda, que estará trazendo aquele abraço caloroso para os aniversariantes de hoje.
Tem muita gente fazendo aniversário hoje. O dia de hoje é muito especial porque os nossos lindos estão trocando de idade. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, você que está completando mais um ano de vida, sinta-se abraçado por toda a família Melodia. Que as bênçãos de Deus estejam em sua vida e que os desejos do seu coração sejam realizados de acordo com a vontade do Senhor, tá? Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Elma Nunes de Carvalho Sena, Marlene Daniel da Silva, Edgar Antunes da Paz, Onília Telmas Ramos Moraes, Elaine Pereira do Nascimento e o Lucas Batista Guimarães trocam de idade. Para a meditação de todos vocês, mesmo vocês que trocam de idade, fazem aniversário, mas não falamos o seu nome aqui, tem um versículo para você meditar. O fruto da retidão será paz, o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre.
Rei dos reis, exultai.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Esse é um momento muito especial do programa, Fábio. É um momento em que paramos para falar com Deus, é um momento em que entregamos a vida dos nossos ouvintes, das nossas vidas, né? Oramos uns pelos outros e temos a certeza que o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus bondoso e misericordioso, está atento às nossas orações. Quem estará orando pelo povo de Deus nesta noite será o pastor Paulo Afonso Generoso. Estaremos orando por Roberto Gomes, Sandra Helena do Nascimento, Diácono Elias, Renata, que pede oração pela saúde, cura e também por toda a sua família, Pedro Fragoso, de São Lourenço, Minas Gerais, Beth Rocha, pede oração pela libertação do vício do cigarro, para toda a sua família, para os filhos, para os netos, a Sandra Helena, do Nascimento, de Piratininga, Niterói, também pedindo oração pela família, Roberto Gomes, de Santo Antônio de Pádua, e Franciele, de Maricá.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos mais uma vez na Tua doce presença com gratidão, mas desta feita, Senhor, nós queremos apresentar a Ti todos estes pedidos de oração. São os mais variados pedidos que chegam, ó Deus, ao Cristo em casa. E nós estamos intercedendo por estas pessoas. Nós não temos o poder de ajudar-lhes, de resolver-lhes as causas e os problemas, mas cremos que o Senhor pode fazer isso. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa intercessão em favor desses pedidos de oração. Faz um milagre, Senhor, na vida de cada um. Abre portas de emprego, cura a enfermidade daquele teu filho que pediu para que orássemos por ele. Pai, faz um milagre na vida deste casal que está propondo a sua separação, que o Senhor possa livrá-lo desta atitude, Senhor, que eles possam se compreenderem, ajude essa família a se reconstruir, faz um milagre na vida desse colega que está querendo desistir do seu ministério. Pai, opera um milagre, e esses pedidos, todos que aqui chegaram, Senhor, que eles sejam colocados em Tuas mãos pela fé, para que o Senhor disponibilize uma bênção individual para cada uma dessas pessoas e eles possam dar o testemunho do milagre. Nós oramos porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Portanto, já te antecipamos, agradecendo em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela resposta a todas essas petições, desses pedidos que aqui chegaram ao Cristo em Casa. Faz esse milagre, Senhor, para a glória e a honra do Teu bendito nome. É a nossa oração que fazemos hoje e sempre. Amém.
Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.
Gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, a Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo, tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos como referência para a nossa pregação de hoje, cujo título é um título inédito, inusitado, O Cabrito que Não Morreu, encontra-se em Lucas, e eu faço questão de ler a partir do versículo 25, porque diz assim: todos conhecem essa linda passagem, essa linda parábola de Jesus, do filho pródigo, né? E a partir do versículo 25, diz o texto assim: e o seu filho mais velho que estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Meu querido irmão, esta linda parábola que Jesus nos conta no Evangelho segundo escreveu São Lucas retrata a história de um jovem que decidiu em seu coração largar a casa do pai, pegar a parte de sua herança, porque ele tinha direito a isso, e foi embora. E passado um tempo, depois de esbanjar todos os recursos de sua herança, viu que não tinha mais recursos, então foi apacentar porcos. Todos conhecem bem esta parábola. E lá ele teve um insight, recebeu lá um chamamento da sua consciência e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu perante ti, na presença de todos, e vou voltar. E decidiu então fazer isso. E diz a Bíblia que seu pai o avistou de longe quando ele estava retornando para casa e lhe recebeu com um abraço, com carinho, com apreço. E ainda matou o bezerro cevado para fazer uma festa e chamou a todos. O filho mais velho, que estava trabalhando, era um cara trabalhador, era um cara bom, mas tinha lá um problema de relacionamento com seu irmão, possivelmente, porque quando ele chega para casa do pai, ele nota que está havendo uma festa, vai perguntar a um dos serviçais. Ao invés de ir lá perguntar: pai, tem festa hoje? Não, ele pergunta para um dos serviçais: o que está havendo? Ué, você não está sabendo? Teu irmão mais novo voltou e seu pai matou o bezerro cevado e está dando uma festa. E ele, então, ficou indignado com aquilo. E aí, a partir do verso 25, que nós lemos e usamos como referência para a nossa ministração, diz que ele estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um lá dos seus servos, foi questionar o que estava acontecendo na sua casa. Quer dizer, em que pese ele ser filho, ele ainda pergunta para um dos empregados o que estava acontecendo, o que está acontecendo aqui. Ué, você não sabe, rapaz? Veio teu irmão, teu pai matou aquele bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele então ficou indignado e não queria entrar na festa, não queria entrar em casa. E o pai insistia com ele: mas meu filho, esse teu irmão estava desviado, esse teu irmão estava vivendo uma vida dissoluta, ele se arrependeu, voltou. Não, isso não está certo, eu te sirvo há tantos anos e eu nunca transgredi o teu mandamento, e o senhor nunca me matou um cabrito para me alegrar. Coitado do cabrito. Eu queria me alegrar com meus amigos, o senhor nunca me deu um cabrito. Eu queria extrair daí algumas lições preciosas para o nosso coração. A começar, para entendermos melhor, o perfil do homem que o cabrito morresse, que queria que o cabrito morresse. qual é o perfil desse jovem que queria que o cabrito morresse? O senhor nunca matou um cabrito para mim. Ele queria que o pai matasse um cabrito para ele, e o pai nunca matou. E ele agora vem e reclama com o pai. Então, qual é o perfil deste homem? Primeiro, era um homem com destacáveis qualidades. Ele era trabalhador, porque estava no campo. Ele nunca abandonou a casa do pai. Ele também tinha sensibilidade com a música, porque ele ouviu a música e as danças. Ele tratava bem os seus servos, porque ele foi educado, foi perguntar. Era um homem que respeitava o pai, porque ele diz: eu nunca transgredi os seus mandamentos. Ele serviu o pai há muito tempo com fidelidade, né? O texto nos remete a isso. Ele nunca transgrediu o mandamento e era um homem sociável, porque tinha amigos. Porque ele fala: o senhor nunca me matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos, para me alegrar com os meus amigos. Então, ele era um camarada sociável, um homem sociável, e era um bom filho, e era o primogênito. Mas era também um homem com problemas de ordem emocional. E como a gente pode entender isso? Porque ele vivia da síndrome do desprezo. O senhor nunca matou um cabrito para mim, pois não queria e não sabia o que o pai tinha em casa. Ele não sabia o que o pai tinha e que estava acontecendo na casa dele. Não tinha muita intimidade, porque o que está acontecendo aí na minha casa? Ele tinha autoridade de entrar e sair da casa, mas preferiu perguntar para os serviçais. Por que ele mesmo não entrou lá e foi perguntar? Apesar de ser um homem bom, ele criava uma certa barreira de comunicação com seu pai, porque tinha ressentimento. Guardava a mágoa do seu irmão mais novo, que saíra de casa. Ficou indignado com a tratativa do pai ao irmão pródigo que houvera abandonado a casa do pai. Ele entendia que o pai não poderia ter feito aquilo, que não concordava com aquilo. Não quis compartilhar da alegria do pai pela vinda do filho pródigo. O pai estava tão feliz que fez uma festa. A Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não é quando o pecador levante a mão, não é quando o pecador vai à frente dos púlpitos das nossas igrejas, mas é quando ele se arrepende verdadeiramente, a alegria no céu. Então esse moço tinha raiva e não reconhece o seu irmão que voltava como irmão. E ele nunca perdeu a condição de filho e nunca perdeu a condição de irmão. Era um homem de dura cerviz, porque ele não atendia os apelos do pai. O pai estava com ele: vamos, meu filho, vamos entrar em casa. Mas ele não atendia. Eu creio que ele era carente de amor, porque ele valorizava mais os feitos do que as pessoas. Porque ele dizia assim: eu nunca transgredi os mandamentos. Eu sempre fui fiel aos teus mandamentos. Quanta gente assim, né? Mas tem lá no coração uma mágoa, um ressentimento. Era vaidoso, porque ele queria que o pai reconhecesse os seus serviços. E, ademais, ele tinha mágoa, guardava apenas o momento certo para manifestá-la. Ora, há muita gente assim que guarda no coração alguma bronca, alguma mágoa do irmão, alguma coisa que ele só vai manifestar num determinado momento. Ele tinha um senso de justiça própria, diferente do pai. Coisa do tipo: eu quero justiça. Vejo muito clamor: quero justiça, quero justiça. As pessoas não sabem nem o que é justiça. Então querem justiça. Ele tinha também um alto conceito de justiça, do tipo: ele não merece isso que o senhor está fazendo. Ele é réu de juízo. O senhor tinha que excomungar esse rapaz. Esse rapaz não é digno de estar nem dentro de casa. E o senhor está fazendo uma festa para ele. O amor do pai não estava nele, porque ele não amava o seu irmão. Porque é assim que a Bíblia diz: se você não ama o teu irmão, o amor do pai não está em você. Ele era também preconceituoso, pois ele dizia assim: eu não vou entrar na festa desse teu filho. Ou era aquele rapaz, era seu irmão, deste teu filho. Então ele era um homem e um irmão revoltado. Mas aí, a gente examinando ainda o texto, ele faz uma citação que me chama muito a atenção. E a citação que ele faz é esta: o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu fiquei me perguntando, e o cabrito? Qual era a situação do cabrito? O filho mais velho reclama que seu pai nunca lhe matou um cabrito. Ocorre que os cabritos sempre estiveram à sua disposição, mas nunca quis tomá-los. Ele nunca pensou em usá-los, nunca desejou sacrificá-los para uma festa. Talvez estivesse muito ocupado com seus pensamentos de mágoas em relação ao seu irmão. Talvez tenha colocado o foco de sua vida em esperar o reconhecimento do pai. Quantas pessoas que ficam na expectativa de um reconhecimento, e aí esse reconhecimento, como não vem, eles passam pela vida magoados. Nunca pensou no cabrito. Nunca pensou no cabrito, no valor do cabrito, no que o cabrito poderia servir. Na verdade, ele nunca quis o cabrito. Ele queria, na verdade, era um troféu. Ele queria uma medalha, um título, um certificado, um elogio público, um proclamation, um presente, um afago. O cabrito nunca passou pela sua cabeça, mas suas mágoas estavam lá e latente. O cabrito nunca serviria para ser morto, nem para um almoço, muito menos para a festa, ou até mesmo uma solenidade. Mas ele usou a figura do cabrito para expressar o seu ressentimento, a sua mágoa, o seu rancor. O Senhor nunca matou um cabrito. Mas em dado momento, ele acha que o cabrito tinha importância, em que pese tudo isso. Ele nunca pensou no que tinha, mas no que o pai deveria fazer. Não é que o pai estava desligado, é ele que nunca se ligou. Ele queria que o pai adivinhasse o seu pensamento. Ele queria que o pai entrasse na sua mente e adivinhasse lá o que ele queria. Quanta gente assim: o pastor nunca pensou em mim. O meu pai nunca pensou em mim. A minha mãe nunca pensou em mim. Aquele meu irmão nunca pensou em mim. Ele queria que o pai adivinhasse seu pensamento. Ele nunca reavaliou seus bens e tudo quanto tinha na casa do pai. Ou seja, ele era um homem rico. Tinha um pai maravilhoso, uma casa maravilhosa, empregados, tudo à sua disposição, mas ele não via nada disso. Ele sempre teve mais do que um cabrito, mas nunca estava satisfeito. Quanta gente insatisfeita na vida. Mas por que agora, exatamente agora, com a volta do filho mais novo, ele reivindica um cabrito? O cabrito sempre esteve lá à sua disposição. Ele sempre teve um cabrito para sacrificá-lo para uma festa, mas nunca soube aproveitar. Quanta gente que não sabe aproveitar tudo aquilo que está à sua disposição, mas no momento que as coisas vão sendo transferidas para outra pessoa de alguma forma, seja até um ato, um carinho, um afago, você nunca matou um cabrito para mim. Mas ele esperava que o pai lhe matasse o bezerro cevado. Na verdade, quando ele fala do cabrito, ele quer tão somente reclamar do pai o reconhecimento pelo seu trabalho feito ao longo dos anos. Eu trabalho aqui há anos com o senhor. Ele queria que o pai reconhecesse isso. Ele sempre esteve esperando esse reconhecimento da parte do pai. Talvez o pai nunca tenha conversado com ele dizendo assim: meu filho, você não é como seu irmão mais novo. Você é fiel, você é trabalhador, você é bom. Você está sempre do meu lado, portanto, você é o melhor filho. Mas e o cabrito? Por que então ele reivindica o cabrito? Ah, coitado do cabrito. Na verdade, o cabrito estava fazendo o papel de bode expiatório por seus questionamentos verdadeiros. Não era porque o pai nunca lhe matara um cabrito, mas nunca lhe reconheceu. Nunca reconheceu seus méritos, seus esforços, seus trabalhos. O pai, segundo ele, nunca lhe deu atenção suficiente naquilo que ele reclamava. Ele agora aponta para o cabrito, mas por que só agora? É porque ele usa o cabrito como bode expiatório. Queria desforrar sua mágoa no cabrito, ele queria desafogar suas frustrações no cabrito, ele queria um cabrito morto para expiar-lhe o ressentimento.
estava ressentido com o pai. Ele achava que o pai não deveria tratar o seu irmão assim. Então ele se sentia preterido pelo pai. Ele achava que o pai tinha que punir o filho mais novo. Ele supostamente pensava: esse meu pai não é um homem justo. E o cabrito era só o escape de suas mágoas e de sabores, ressentimentos e frustrações. Ele tinha que descarregar em cima de alguém e precisava de um motivo. E agora ele o tinha. Mas essa mágoa estava guardada no seu coração há muito tempo. Quem sabe, desde que o irmão mais novo foi embora da casa do pai, talvez ele tenha pensado assim: seria melhor que eu também tivesse ido embora. Só assim o meu pai me reconheceria. Meu querido, minha querida, não espere o reconhecimento do seu trabalho. No fundo, no fundo, ele nem queria o cabrito. Ele fez a referência ao cabrito para refletir a sua inveja pelo irmão que voltou depois de esbanjar toda a sua herança e é recebido pelo pai com festas. Ele queria que aquele bezerro fosse morto para a festa de reconhecimento de sua fidelidade com o pai. Ele queria que o pai o exaltasse como o melhor filho, como o filho que nunca errou, como o filho que nunca transgrediu nenhum dos mandamentos do pai. Ele queria que o pai lhe desse uma placa comemorativa de sua fidelidade. Nessa altura, talvez ele estivesse pensando: não vale a pena ser fiel. Ou, será que vale a pena ser fiel? E eu diria que sim. Sim, vale a pena ser fiel, pois, porque a sua comemoração não será aqui na terra, será lá no céu. O bezerro foi morto exatamente porque o filho mais novo não foi fiel. O cabrito era só a fuga de seus valores feridos. Aí eu pergunto ainda, e fiz essa pergunta a mim mesmo: e o novilho? E o novilho? Assim como eu me perguntei: e o cabrito? Qual era a situação do citado cabrito? Eu pergunto: e o novilho? Bom, o novilho foi morto porque o morto reviveu. O novilho foi morto porque o perdido se encontrou. O novilho foi morto porque o pecador reconheceu os seus erros e voltou para a casa do pai. O novilho foi morto porque o afastado voltou para os braços do pai. O novilho foi morto porque era justo alegrar-se com a sua volta à casa do pai. O conceito de justiça do pai não é se alegrar com o que devemos ser, mas se alegrar com o que confessamos que queremos ser. O conceito de justiça do pai não é valorizar quem não pecou, mas valorizar quem reconheceu que pecou e se arrependeu do seu pecado. O conceito de justiça do pai não é apoiar quem nunca errou, mas apoiar quem confessou o erro e deixou o seu pecado. O conceito de justiça do pai não é dar uma festa para quem é fiel, mas dar as mãos para quem foi infiel. E exaltar e dar uma festa porque ele reconheceu o seu próprio erro. Mas afinal, e o cabrito, hein? Bom, a morte do cabrito não teria significado algum. O filho mais velho deveria reconhecer que só o fato de estar na casa do pai já deveria ser motivo de festa. Meu irmão, alegre-se porque você está na casa do pai. Você tem liberdade de falar com o pai. Você tem um pai. Alegre-se por isso. Isso já é motivo. A comunhão com o pai, ou já deveria ser motivo de festa. Você tem comunhão com o pai, você dobra o seu joelho, conversa com o pai, você levanta a sua mão, adora o pai, você canta para o pai. Então a comunhão com o pai já deveria ser motivo de festa. E por que o cabrito? Bom, o fato de ter tudo à sua disposição também já era, ou já deveria ser motivo de festa. O pai disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Está tudo aí à sua disposição. Quanto a gente está na igreja, está na casa do pai, tem tudo à sua disposição, mas carrega uma mágoa, um ressentimento, porque o que era desviado voltou e agora, passado um tempo, foi até homenageado. O pastor lhe deu um cargo, a igreja lhe deu um reconhecimento e aí outros criam mágoas, ressentimentos. Mas afinal, volto a perguntar, e o cabrito? E vou repetir, o fato de ter tudo à sua disposição já deveria ser motivo de festa. Então, nesta noite, querido irmão, querida irmã, alegre-se porque você já tem tudo à sua disposição. Porque agora só ele reclama do cabrito que o pai nunca matou? Era porque só agora o ego dele foi ferido. E quando o ego é ferido, a gente tem o hábito de expressar por que o ego foi ferido, mesmo que seja nas entrelinhas. Tem muita gente que só reclama e reivindica alguma coisa quando o seu ego é ferido, porque ele não se abriu antes com o pai. Porque ele não conversou isso antes com o pai. Porque foi buscar no seu baú emocional um cabrito que nada tinha a ver com isto. Eu acredito, fazendo uma sátira, é que ele aprendeu com um cantor que cantava Me Dê Motivos. Ele não tinha motivo. Então ele ficou procurando o motivo. Quanta gente está servindo a Deus, mas está procurando um motivo para dizer assim, o Senhor não reconheceu meu trabalho, o Senhor não me deu uma oportunidade, eu estou aqui há 40 anos nessa igreja, eu nunca recebi um proclamation, eu nunca recebi um bottom, eu nunca recebi um diploma, eu nunca recebi um afago. Ele só quer isso. Motivos, me dê motivos. Tudo que ele queria era motivos para poder soltar a mágoa presa na garganta há anos. Tudo que ele queria era motivo para confrontar a atitude do pai em relação ao filho mais novo. Essa mensagem, bem que poderia ser intitulada A Síndrome do Filho que Queria que o Pai Matasse um Cabrito. Mas deixa isso para lá. Vamos ficar com o cabrito que não morreu. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é o nosso cardápio para hoje? Cabrito ou novilho? Qual será o prato nosso de cada dia? O que teremos hoje? Cabrito ou novilho? Vamos à festa porque um pecador se arrependeu ou porque queremos ser reconhecidos? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, não quando alguém se apresenta fiel. Ou vamos também reclamar o cabrito ou o novilho? Você quer um cabrito para festejar com seus amigos ou você quer entrar na casa do pai e abraçar seu irmão que voltou do mundão? Ele voltou? Qual é o nosso papel? Ir lá abraçar aquele que voltou. Ir lá dizer para aquele que estava vivendo uma vida dissociada da presença do pai: eu te abraço, meu irmão, te abraço, meu querido amigo. Que bom que você voltou. Que possamos dizer: eu prefiro novilho com caldos de amor do que um cabrito com cobertura de ressentimentos. Qual é a nossa motivação hoje? Está para cabrito ou para novilho? O que é pior? Pior do que gastar toda a herança do pai é não usar tudo que está à nossa disposição na casa do pai. Pior do que comer bolotas de porcos é não querer comer um novilho cevado só porque um irmão que se desviou e voltou para a casa do pai, o pai está fazendo uma festa para ele. Pior do que sair de casa é estar e ter uma casa e não querer entrar na casa. A casa era dele, mas ele não queria entrar. Pior do que ir para uma terra longínqua é estar na casa do pai tão perto, mas com o coração numa terra distante. Pior do que cair é não querer se levantar. Pior do que voltar descalço e não saber guardar o pé quando entrar na casa do pai. É pior do que voltar descalço. Pior do que consumir todo o dinheiro é ter todo o dinheiro e se consumir com mágoas, ressentimentos e frustrações e questionamentos. Qual é a conclusão que nós chegamos? Quais lições podemos extrair deste texto para a nossa reflexão hoje? Primeira, não se julgue melhor do que o filho pródigo. Você pode ser o filho mais velho. Não guarde em seu coração mágoas ou ressentimento do seu irmão, porque um dia esses sentimentos vão ser descarregados em cima de quem não tem nada a ver com isto, o pai. Não faça juízo das atitudes das pessoas quando elas desejarem regressar. Você poderá fazer o pior, que é ficar. Não espere reconhecimento pela sua fidelidade. Realize-se tão somente com ela. Não queira que as pessoas adivinhem o que você está querendo. Se você quis o novilho, por que não pediu antes? Não faça dos seus méritos argumentos para reivindicações com o pai. Ore! Isto se chama diálogo. Não fique perto da sua casa ou dentro dela sem participar. Entre, participe, a casa é sua. Não se isole da alegria das pessoas que comemoram o arrependimento daquele que voltou. Compartilhe a festa, ela também é sua. Não fique indignado com situações que para você não está certa. O pai sabe tudo o que está fazendo para o bem de todos. Alegre-se. Participe mais da comunhão com seu pai e procure usufruir de tudo que é seu. Pare de resmungar. Pare de reclamar. Pare de compensar. Pare de reavaliar coisas que você não precisa fazer. Não seja demasiadamente justo em julgar o seu irmão. Um dia vão te julgar, pois um dia vão te julgar também. Assuma o teu irmão e nunca diga ao pai, este teu filho, porque então o pai lhe dirá, este é teu irmão. Ele é teu irmão. Quando o pai fizer uma festa, dance, pule, se alegre, porque por certo, alguém se arrependeu. Observe que o pai não saiu de casa para buscar o filho pródigo, mas saiu para buscar o filho mais velho, para saber o que estava acontecendo. Alegre-se com os que revivem. Regozije-se com os que se encontram. É melhor ser um filho pródigo arrependido do que um filho ressentido. Por último, não reclame se ninguém nunca lhe deu um cabrito. Mas nunca se esqueça que o seu pai já lhe deu um cordeiro. E esse cordeiro foi morto, mas ao terceiro dia reviveu. Alegre-se com isto, porque você não precisa nem de um novilho cevado, nem de um cabrito. Mas com certeza você precisa olhar para o Cordeiro de Deus que está vivo e tem poder para tirar o pecado do mundo e fazer acontecer uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero dizer que Jesus tem dois títulos lindos, dentre outros, mas dois títulos lindos no Apocalipse. Ele é o leão, mas também é o cordeiro. Ele é o cordeiro que foi morto e morreu para que a nossa alegria seja nele para todo sempre. Portanto, é tempo da gente refletir sobre a atitude que devemos tomar em relação ao nosso irmão, em especial àqueles que estavam afastados, que voltaram e que estão na nossa casa. A gente deveria fazer uma festa. Sim, deveríamos fazer uma festa para todo aquele que volta, porque as nossas festas são exatamente os retratos das coisas que acontecem no céu, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu e se reverbera aqui na terra, no coração de cada crente que crê que nós não precisamos de um cabrito, porque o nosso Cordeiro vive
para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que você possa guardar essa palavra em seu coração, meditar, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.
Da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Do meu. Eu vou. Casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Pra casa do pai, eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, nos braços do meu pai.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.